Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.
Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta. Meu nome é Felipe Machado e este é o melhor podcast sobre nada. Hoje eu quero falar com você sobre a dificuldade que é de se largar o cigarro. Parece um assunto meio batido, um assunto chato, mas é uma questão de saúde. Eu confesso para vocês que eu não sou esses caras naturebas e nunca fui, passo longe de ser. Adoro tomar minha Coca-Cola, comer o meu hambúrguer no final de semana, comer um X, uma pizza, alguma coisa assim. Fast foods em geral, então eu passo longe disso. Mas a gente tem que ficar atento à questão do cigarro. Ou enquanto a gente já está nessa situação de fumante, ou quando o cigarro é apenas uma brincadeira, apenas um convite, apenas algo para, sei lá, extravasar numa noite de festa quando você é novo. Muitas pessoas têm dificuldades enormes de largar o tabagismo. Algumas pessoas têm aquele discurso fraco de dizer: ah, eu não paro porque eu não quero, porque quando eu decidi parar, eu paro. Aí, sei lá, daqui a pouco alguém diz: ah, eu paro quando quero. Aí, às vezes me dá vontade, eu volto. Isso não é parar. Na verdade, isso é se enganar e também tentar transparecer para os demais que tu tem uma autonomia sobre ti mesmo, né? Mas a gente sabe que ser dependente químico, e se a gente tirar a parte do químico dessa frase, ser dependente. Dependência é a pior coisa que o ser humano pode ter. Pelo menos na minha opinião. Ou uma das piores coisas que o ser humano pode ter. Depender de alguém para beber, para comer, para viver, para sobreviver. Depender de algo para que tu tenha êxito em outra coisa. Nós sempre dependemos das pessoas de forma geral, mas a partir do momento que tu aceita ser dependente de algo, nunca vai e nunca irá passar pelas tuas mãos a decisão sobre aquilo. Tu fica à mercê daquilo. E o cigarro é o melhor dos exemplos. A partir do momento que tu passa a ser dependente do cigarro ou do álcool, mas hoje eu quero me ater apenas à questão do cigarro, ela se torna praticamente uma bengala psicológica. Se tu teve uma discussão no trabalho, um estresse no trabalho, alguma reunião, tu foi demitido, discutiu em casa, na tua família, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu namorado ou namorada, com amigos. Se tu tem um grande trabalho a ser desenvolvido e entregue com prazo acabando do teu trabalho, da tua faculdade, do teu curso, da tua escola. Se tem algo que pode mexer com a tua vida e te deixar nervoso, a bengala psicológica é o cigarro. Tu vai fumar porque tu tá nervoso, essa vai ser a tua justificativa. Tu vai fumar também porque tu tá comemorando o fim de um ciclo, a chegada de, sei lá, um novo membro da família, um êxito no teu trabalho. Então passa a não ser mais pela preocupação, pelo estresse e pelo medo, pelo receio, pelo nervosismo. Passa a ser por comemorações. Tu vai passar a fumar porque tu te formou em alguma universidade, algum curso, na tua escola. Tu vai comemorar fumando um cigarro porque tu tá entre amigos, tu tá num churrasco, tu tá numa janta, tu tá numa festa, tu tá numa balada. Tu vai fumar porque tu tá no alto de uma montanha com uma paisagem linda na tua frente que tu quer contemplar olhando toda aquela imensidão onde tu se torna um grão de areia ao olhar a visão panorâmica. E aí tu vai acender um cigarro. Tu vai fazer sexo desenfreadamente, selvagem, molde hardcore. Né? Tu vai fazer sexo selvagem, romântico, hardcore. Tu vai finalmente fazer sexo com uma pessoa que tu tá te apaixonando. Ou é um sexo de reconciliação. E aí tu vai querer fumar depois da transa. Talvez até se a tua parceira ou o teu parceiro for fumante, melhor, porque os dois vão fumar na cama, ou vão pra janela pra não dar cheiro no quarto, ou seja lá onde vocês estiverem. Tu vai fumar porque tu tá dirigindo teu carro pela cidade, passando na frente das filas das festas, fazendo um falso status de que tu tem dinheiro, tu tem o teu carro, tu fuma e tu é independente. Mas essa ideia de fumar, te tornar independente, o que é totalmente contraditório à dependência química, era muito comum até mais ou menos os anos 90, provavelmente. Mas foi muito forte isso na década de 70, na década de 80. Tanto é que esse era um dos jargões de uma marca de cigarro, onde se dizia liberdade, que eu sou livre para fazer o que eu quiser, ir aonde eu quiser, ser quem eu quiser. O que é justamente o contrário. O cigarro era sinal de maioridade nas décadas de 90, 80, 70 e assim para baixo. Tu te tornava adulto, te tornava uma pessoa mais interessante. O intelectual usava óculos, lia livros ao lado da sua estante com suas coleções, fumava um cachimbo, um charuto, um cigarro. A tua forma de mostrar que tu era um cara descolado nas festas, nos teus círculos sociais, nos grupinhos, nas junções com amigos ao redor de um violão no luau, era fumar um cigarro, se mostrar independente. Eu tenho um vizinho, hoje em dia ele está com 60, 70 anos, mais ou menos por aí, que na adolescência dele era muito comum. O pessoal, geralmente, que era meio apertado de grana e tal, fumava um cigarro de marca inferior durante a semana. Quando ia chegar o final de semana, comprava a marca mais cara para botar no bolso da camisa, para aparecer nas fotos. Quem não estava fumando, na hora de bater uma foto, espera aí, né? Puxava um cigarro e acendia o cigarro para aparecer fumando na foto. Aquela questão de mostrar-se adulto, mostrar-se independente, dono de si, dono da sua vida. Com o passar dos anos, a sociedade evoluiu, a sociedade mudou, entendeu que era um problema sério de saúde. Sempre se soube, mas além, cada vez mais, além da saúde, se tornar feio fumar. Houve a transição ali na década, final da década de 90, anos 2000, provavelmente começou a se ter as áreas de fumante e não fumante. As pessoas que não fumavam se incomodavam muito, e com razão, até que chegou o ponto que foi proibido a área de fumante. Então as pessoas não poderiam ter em locais fechados uma área de fumantes, mas poderiam disponibilizar do lado de fora, né, um espaço aberto, a céu aberto, que as pessoas pudessem fumar. E hoje em dia isso também está proibido, então tu já não tem mais essa opção. Ou tu vai embora da festa, ou do bar, vai para a calçada, ou tu não fuma. E depois que tu socializar, ou sei lá, fazer a tua refeição, tu fuma na rua. A caminho do carro, a caminho da parada de ônibus, a caminho da tua casa, tu mora perto, indo a pé. E hoje em dia as pessoas, eu tenho percebido que as pessoas que já são conscientes, mas ainda não pararam de fumar, ainda não tiveram a iniciativa de parar de fumar, elas não têm mais o hábito de mostrar o cigarro na hora da foto, por exemplo, ou de uma, sei lá, um vídeo, hoje em dia, sei lá, fazendo stories em alguma rede social. Pelo contrário, o pessoal esconde hoje em dia, né? O pessoal tá segurando o cigarro, o pessoal bota para trás, estica o braço para sair fora da foto, ou até, não, deixa eu só terminar aqui de fumar, apaga, ou sei lá, bota no cantinho de lado ali, enquanto está aceso, e tira a foto, depois volta a fumar. Se nota essa troca, essa mudança na mentalidade, o que eu acho importante. Acho que, de certa forma, no quesito de tabagismo, outros países estão à frente do Brasil, aumentando o imposto sobre o tabaco, tornando o cigarro uma coisa cara, porque, afinal de contas, é um efeito cascata, é um efeito bumerangue. A gente vai consumir muito cigarro, o que aparentemente não é problema do governo, porque esse é um problema meu, pessoal, se eu quiser fumar, eu fumo. Só que depois a gente sabe como é que é o final dessa história. Né? Problemas respiratórios, problemas com propicia, né, a a desenvolver o câncer, o que se torna depois um problema do Estado, um problema do município, da União. Tu vai parar onde? Na fila da saúde. Talvez se tu não tivesse consumido tanto o cigarro, o tabaco, não estaria tirando talvez um lugar na maca, num corredor de um hospital superlotado, alguém que pode estar sofrendo um infarto por causas naturais, pela idade, ou, sei lá, alguma outra questão, sei lá, alguém com problema com a sua diabetes, um acidente de carro. Não que tu não vai ser removido por algum caso mais grave, mas tu tá ocupando os funcionários da saúde. Ah, mas eles estão lá para nos atender. Sim, ok, mas tu tá criando um problema para ti e um problema em sociedade, porque tu vai ter que ser atendido. E tu pode fazer alguém na fila esperar mais tempo para ser atendido, que, em teoria, mereceria mais por não ter sido causador, vamos dizer assim, entre aspas. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas o meu pensamento é esse. Eu comecei a fumar de brincadeira a partir dos meus 15, 16 anos, mais ou menos. Meu pai fumava desde os 8 anos de idade, ele me contava, que o meu avô, se eu não me engano, tinha um armazém, e meu pai roubava o cigarro para fumar escondido nos fundos do armazém. Não sei por que cargas d'água, com 8 anos ele tinha essa curiosidade. 8, 10 anos, uma coisa assim. E, enfim, e sempre fumou escondido, até que foi crescendo e se tornou fumante assíduo. E meu pai, por muito tempo, fumou. Minha mãe também fumou por muito tempo, parou na faixa dos 30 anos. A minha mãe decidiu não fumar mais e parou com cigarro, o que fez muito bem para ela, visto que de vez em quando ela ainda tem problemas respiratórios. Meu pai fumou até em torno de uns 40, 50 anos, largou o cigarro, e aí, por conta de algumas desavenças dentro da família, aquela coisa, se agarrou na bengala psicológica e acabou voltando a fumar. E depois, quando nasceu a minha filha mais velha, meu pai decidiu que queria estar vivo para a festa de 15 anos dela, que, enfim, infelizmente, não será mais possível. Meu pai acabou partindo já faz pouco tempo, foi em 2016, e não por câncer de pulmão, né? Não chegava a ser um fumante inveterado, mas fumava bastante. Mas ele teve, infelizmente, desenvolveu câncer de pele, que deu metástase, e foi uma situação bem complicada. Mas ele tinha decidido parar porque ele queria ver as netas dele crescerem. Até o momento era uma só, hoje em dia eu tenho duas filhas pequenas, e ele queria vê-las crescendo, e nos 15 anos dela, aquela coisa toda. E ele conseguiu parar de fumar de novo. E por muito tempo meu pai ficava em volta de mim: meu filho, tu tem que parar de fumar, tu tem que parar de fumar, tu tem que parar de fumar. E se tu que tá me ouvindo aí fuma, tu sabe o quanto é chato quando as pessoas dizem que tu tem que parar de fumar. Parece que de birra a gente fuma mais ainda. Gente, se puder dar uma baforada de cigarro na cara dessa pessoa. E a gente meio que faz uma birra para se auto-justificar. Não, eu tô fumando mais agora porque ele tá reclamando. Que não é uma verdade. Na verdade, é não querer enxergar o óbvio. A gente já sabe que faz mal. E a gente simplesmente, sei lá, a gente aceitou que a gente quer se envenenar. A gente, como já dizia Jô Soares, fumar é bronzear o pulmão. É totalmente inútil. Se a gente pensar no ponto de vista de que a gente nasceu sem cigarro, e a gente viveu a adolescência, a infância sem cigarro, a gente não precisa do cigarro. Por que que a gente precisa do cigarro? Para quê? Para que serve? Ah, é a bengala psicológica que tu falou, Felipe. Pois é, mas e aí? Antes de eu começar a fumar, quando eu ficava nervoso, sabe o que eu fazia? Pegava meu violão, sei lá, tentava criar alguma música, uma melodia ali, inventava uma letra, uma poesia, para tentar cantar junto com a melodia que eu tinha inventado. Então, existem válvulas de escape mais saudáveis, úteis, produtivas para o teu momento de estresse ou de nervosismo ou de tristeza do que o cigarro. O cigarro, ele vai te dar um alívio fictício, momentâneo, e vai te criar um problema novo. Tá, tudo bem, eu sei que não é fácil parar. Tem gente que... E não existe receita para isso. Tem gente que usa os adesivos no corpo, tem gente que já chupou aquelas balas de nicotina, já toma remédio que é feito com nicotina. Tem gente que fuma cigarro eletrônico. Tem gente que, eu vou passar pro cigarro light. porque dali é mais fraquinho. Só que algumas composições ficam mais fortes no light do que na versão comum. Então, é uma ilusão. Não existe receita para isso. E a gente se irrita quando é fumante, quando alguém diz para a gente parar, pega nos pés, tenta tirar o cigarro da nossa mão, tenta querer apagar nosso cigarro, a gente fica puto da cara. Eu sei, é foda. E meu pai seguiu uma receita que para ele funcionou. Meu pai digitou isso em Word. Na época ele imprimiu, trabalhava numa, ele, no final da vida dele ele estava trabalhando numa cantina, né, um bar-café dentro do prédio da Zero Hora, que é da RBS, né, aqui no Rio Grande do Sul, que é essa emissora de televisão e rádio, repetidora da Globo. Trabalhou lá dentro e pediu para botar no mural lá do corredor e tal, como parar de fumar. E certamente muitas das dicas que estavam ali eram muito úteis e bem interessantes. Mas cada um tem o seu método, a sua forma de deixar de fumar. Tem gente que pensa no seguinte, que também acho correto, é válido. É uma fissura que te dá por 5 minutos. Meu pai tinha escrito isso. Esse meu vizinho que dizia que fumava, achava bonito quando era novo, né, fumar, e aparecia nas fotos fumando e tal, fazia parte do status naquela década, naquelas décadas atrás, né, dos anos 90 para baixo. Ele dizia que quando ele tinha vontade, ele criava uma ocupação para a cabeça dele. Ele pegava e ia, sei lá, arrumar o roupeiro dele, organizar as roupas. Ou ia tirar isso aqui do lugar e botar naquele lugar da sala. Ou ia dar uma volta. Ou ia, sei lá, dar uma olhada nas contas da casa, se estava tudo em dia, tudo certo. Ia guardar não sei o quê. Ia cozinhar, ia comer alguma coisa, ia beber algo. Tem gente que troca cigarro por bala. Eu tentei isso, comecei a fumar e gastar com bala. Comecei a fumar chupando bala, não adiantou. Tem gente que começa a substituir comendo alguma coisa. Fiz isso, não adiantou. Tem gente que passa pro mentolado, passa pro cigarro fraco. Cheguei a fazer, não deu certo também. Tentei várias vezes parar de fumar, chegava a ficar 2-3 meses e voltava. Principalmente quando dava uma confraternização de amigos, tomava uma cerveja, ir pra um barzinho, fazer um churrasco de fim de semana, receber os amigos, ou ir na casa dos amigos, ir numa festa. Sabe, uma coisa puxa a outra, o cafezinho preto. E aí tem gente que para de tomar café preto, tem gente que para de tomar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o chimarrão, que é associado muito a cigarro também, caso o pessoal de fora do estado não saiba sobre isso, mas é isso aí. Então tem uma série de coisas, não tem receita para se parar. A única receita é que tu tem que estar determinado nisso que tu quer fazer. Então existem dicas que podem te servir, mas não existe receita. Eu confesso que eu não li esse texto que meu pai elaborou. Ele me mandou por e-mail, me mandou impresso, me deu o arquivo num pendrive e eu sempre deixei lá. Nunca li. Não sei, parece que a gente se sente ofendido quando alguém diz que a gente tem que parar de fumar. Isso que é o nosso bem, na verdade. E não é só a questão da saúde também. Se a gente pega pra pensar, tu toma o teu banho, tu bota a roupa nova que tu comprou, teu calçado novo, dá uma engraxada, uma lustrada nele, tu bota aquele perfume caro que tu pediu pro teu amigo trazer do Uruguai, que é mais barato, ou tu foi na loja aqui mesmo no Brasil e comprou porque tu acha muito bom o cheiro, a fragrância desse perfume, te perfuma, toma o teu banho, bota o teu shampoo favorito, bota, sei lá, um condicionador, passa um gel no cabelo que tem perfume, tu, sabe, tu faz todo esse ritual pra tipo uma festa, pra te encontrar a gatinha, ou no caso o gatinho, ou ir pra balada, ir pro bar com os amigos, estar bem, né, apresentável, uma pessoa, enfim, tu toma teu banho, faz todo o ritual pra fumar um cigarro depois, é como se tu apagasse todo o trabalho que tu teve, não fica nenhuma coisa nem outra, tu fica com uma murrinha de cigarro misturado com perfume. E não adianta lavar as mãos quando tu conhece alguém na noite que tu tá achando que tu vai ficar com ela, vai dar uns beijos. Ou que ela vai pegar na tua mão, vai te dar um beijo na mão, vai cheirar a tua mão. O cheiro entranha nas unhas, nos dedos, cara. Bah, que troço nojento. Tu pode até arrancar a folha de limão, já fiz isso, tinha gente que fazia. Arranca as folhas do limoeiro e esmaga, esfrega nas mãos. Dá uma disfarçada de leve. Pra ti que é fumante, sim. Pra quem não é fumante, ele vai sentir o cheiro do limão e do cigarro. O cheiro vai entranhar no teu cabelo, cara. O cheiro vai estar na superfície do teu nariz. Que quando a pessoa for te beijar, ela vai sentir o cheiro diretamente, porque está perto dos teus lábios, o cheiro está na tua pele, no teu rosto, nos teus cabelos, no teu nariz, na tua respiração. Não adianta eu mastigar chiclete de menta, de hortelã, fazer gargarejo com soda cáustica. Não adianta, cara. Tu vai levar algumas horas para esse cheiro sair de ti, porque ele está lá dentro de ti. Tu tragou esse troço. O fedor não está do lado de fora somente, na tua roupa, nos teus cabelos, nos teus dedos, no teu rosto, no teu nariz. Ele está na tua garganta, ele está na tua laringe, ele está na tua faringe, ele está no teu estômago, no teu esôfago. Ele está em ti, está entranhado. Tu pode tomar outro banho, escovar os dentes, mastigar um chiclete de menta e ainda fazer gargarejo com Listerine. Não vai adiantar, cara. E se tu te relaciona com uma pessoa que não fuma, cara, não tem coisa mais desagradável. Eu ainda na época que eu fumava menos, que eu fumava pouco, quando eu ficava com uma mulher numa festa, assim, que fumava, eu já não gostava muito, eu me sentia como se eu estivesse lambendo um cinzeiro. Isso sendo um fumante ocasional, eu fumava mais em festa. E aí, a partir de uma certa idade, na minha casa dos 20 anos, eu passei a ser um fumante assíduo. Então aconteceu muita coisa. Até que um dia acabou meu cigarro e eu, com preguiça de parar o carro na ida para casa, que eu estava cansado, eu pensei, vou fumar amanhã, amanhã eu compro uma carteira para mim. E fui embora para casa. No outro dia eu fui trabalhar e acho que devo ter saído talvez um pouco atrasado no horário e não deu tempo para parar no meio do caminho e comprar um cigarro. E eu pensei, na volta eu compro. E na volta eu também não parei em lugar nenhum. No terceiro dia, depois de ir voltar para casa, nessa mesma situação, a minha mulher me perguntou, tô indo no mercado, tu quer alguma coisa que eu traga para ti, alguma coisa de lá? E eu disse, me traz uma carteira de cigarro. E ela foi, comprou o que tinha comprado no mercado, voltou. E eu falei, cadê meu cigarro? E ela disse, esqueci, porque minha mulher não fuma, né? Nunca fumou. E eu pensei assim, pai, eu fiquei bravo assim, poxa, perguntou ainda se eu queria alguma coisa no mercado, te peço, tu não traz, brincadeira. E aí ela diz, mas eu não tenho hábito de comprar cigarro, não fumo e tal, não sei o quê. Depois eu compro, deixa assim, pelo menos assim eu fumo menos. Bom, isso já eram 3 dias já. A partir daí eu pensei, talvez isso seja um sinal, se eu aguentei 3 dias sem fumar, vamos ver até onde eu vou. Não vou me prometer nada, porque quando a gente promete, e principalmente quando a gente diz para os outros, aí que está o grande problema, mas depois eu vou para essa parte. Eu fui pensando, só mais hoje, só mais amanhã, hoje eu não vou fumar, só mais um pouco e tal. Vamos ver até onde eu vou, e tentava não pensar no cigarro, mas eu já pensando em parar de fumar, eu pensei, eu não posso me privar de tomar meu chimarrão, de tomar meu café preto de manhã, de tomar minha cerveja com os amigos. Eu tenho que me habituar a conviver com essas situações, não deixar de consumir café, chimarrão, cerveja, chope, caipirinha, o que quer que seja, em detrimento do cigarro. Eu mando em mim, o cigarro não me domina, quem tem que mandar em mim sou eu. Eu quero melhorar meu paladar, ser uma pessoa que de fato sai de casa cheiroso, por ter tomado banho, usado seu perfume e não ter estragado todo o ritual de autoestima, de estar apresentável, de ir encontrar alguém, de conviver com pessoas, estragar tudo isso por causa da porcaria da fumaça do cigarro. E eu fui indo, cara. Eu fui, cada dia era um dia a mais, um dia a menos que eu fumo. Continuei tomando meu café, continuei tomando meu chimarrão, tomando cerveja quando encontrava os amigos, porque eu não sou um cara que bebe cerveja em casa sozinho, então é só em confraternizações, eu sou bem assim. O meu problema maior é o refrigerante, talvez eu diminua isso ou pare. Então eu fui um dia após o outro. E aí, voltando àquela questão de falar para as pessoas, a gente nunca diz que a gente parou de fumar. Pelo menos não enquanto fechar um ano. No mínimo um ano para te poder dizer que tu é ex-fumante, que tu parou de fumar. E tu não diz que tu tá parando. Parando, para mim, é o carro que tá em movimento. tá freando aos poucos. Então isso quer dizer que ele ainda tá andando. Isso quer dizer que se eu tô parando de fumar, porque eu tô fumando. Eu tô tentando, na verdade, diminuir até o ponto de parar. Só que não existe. Não existe tu diminuir. Tem gente que começa a fumar uma carteira e dos 20 cigarros que vem na carteira, que são 20 unidades sempre, padrão, o último eu não fumo, eu deixo na carteira. Quando eu comprar outra carteira, eu deixo 2 cigarros. Então eu fumo até 18. E assim sucessivamente até eu chegar em 1 cigarro. Que é uma bobagem tremenda. Não funciona isso. Talvez funcionou com alguém. Como eu disse bem lá no começo, não tem receita. Cada um consegue de um jeito. Tem gente que consegue com um tal do adesivo, com um remédio, com um bala, sei lá o quê. Cigarro eletrônico. Mas eu não consigo. Para muitos não funciona. Se desse certo, era só comprar um remédio, pum, tomou, passou vontade, deu, não tem mais fumante. A grande cagada, vamos dizer assim, é tu falar para os outros que tu parou, ou que tu agora vai parar de fumar. O que que acontece? As pessoas começam a te fiscalizar. As pessoas começam a fazer piadinha se tu tá ou se não tá fumando escondido. E se tu não aguenta a pressão sobre ti mesmo, que tu acabou de criar dizendo que agora tu parou, é pior. Tu vai começar a fumar escondido. Por quê? Não de ti. Porque a tua moral, a tua dignidade já foi lá no chão. Porque tu mesmo sabe que tu traiu a tua própria palavra pra ti mesmo. Agora tu vai começar a dar... Agora tu vai começar a te esconder de outras pessoas que sabem da notícia que tu deu, da informação que tu deu, do teu comunicado que é parar de fumar, como se as pessoas precisassem dessa satisfação da tua vida. Tu vai começar a te esconder delas, para elas não fazerem piada, para não cair o teu crédito diante das pessoas. Só que lá no fundo, meu amigo, tu já perdeu crédito contigo mesmo. E aí fica uma situação ridícula, porque tu que é um cara adulto, vamos dizer assim, tá? Vou assumir que tu seja maior de idade. Tu é adulto, tu paga tuas contas, tu tem o teu trabalho, mas tu tem que te esconder do teu vício para as pessoas. Sendo que tu paga o teu cigarro, tu te sustenta, ninguém te dá nada. Não que seja bom tu fumar e todos saberem. O que eu tô querendo dizer é que tu deixe de fumar para ti e não para os outros. Eu sei pessoas, e eu não vou citar nomes aqui, que inclusive na empresa que trabalhava, escreveu lá no quadro branco, lá com caneta, a partir de hoje, pare de fumar. Vou pagar tantos reais para a pessoa que me ver fumando. Eu vou pagar tantos reais por dia enquanto eu estiver fumando, caso eu voltar. O que é uma bobagem? Isso é fazer lobby para os outros. Isso é para aparecer, isso daí é para ganhar atenção. Porque a partir do momento que tu volta a fumar escondido, cara, tu tá botando a tua dignidade lá embaixo. Tu faltou com a palavra contigo mesmo, cara. E contra o espelho, não tem desculpa. É tu e tu. Sabe? Então, para mim, eu decidi que das outras vezes, quando eu dizia que ia parar de fumar, agora eu parei de fumar, e dizia para mim mesmo, eu pus uma pressão desnecessária em mim. Pensa assim, hoje eu não tô afim de fumar. Quem sabe amanhã, vamos deixar para amanhã. Outro dia tu, hoje, vamos ver até onde aguento. E assim tu vai levando. Não diz nada para ninguém, se alguém te oferecer um cigarro, perguntar se não tá fumando, diz, não, eu só não tô fumando agora, mas depois eu vou fumar, agora eu não tô com vontade. Então, é uma forma, também não é receita, mas é uma forma. Tu tem que dar satisfações para ti, não para os outros. Porque se tu falhar contigo mesmo, que é provável, que nós somos, não somos perfeitos, tu vai te esconder, e aí é pior, porque isso é pior no teu íntimo, na tua cabeça, tu sabe que tu não tá fazendo o que tu gostaria de fazer, tu te sente menor do que tu é, e tu vai sustentar uma mentira para que as pessoas pensem que tu é um cara legal, que tu é um cara que parou de fumar, para ganhar elogios e as pessoas continuarem te dando crédito e acreditando na tua palavra, achando que tu é um cara de iniciativa, de princípio, um cara que tem atitude. E tu quer ter essa imagem, e é legal ter essa imagem depois que tu consegue. Mas se não é verdadeiro, cara, não adianta. É que nem eu disse, a hora que é tu e o espelho, tu e o travesseiro, só a tua consciência sabe. E uma hora ou outra, o cheiro da nicotina vai te entregar. E vai ter um momento que tu vai encher o saco de fumar escondido e tu vai fumar na frente de todo mundo. E aí vai chegar o ponto que tu vai pensar, foda-se, ah, pessoal, tava fumando escondido, tô fumando aí, não consegui parar essa merda, não sei o quê. Daqui a pouco tu tá fumando o dobro do que tu fumava antes. Tu parou uns dias ou um mês de fumar e tu volta numa fissura tamanha que daqui a pouco tu até piora, passa de fumar uma carteira por dia, tu vai fumar duas por dia, ou uma e meia, sei lá. Então, assim, se tu quer parar de fumar, não põe uma pressão em cima de ti. Não diz pra ti mesmo que tu vai parar. Tu sabe que tu quer parar. Só pensa que hoje eu não vou fumar. Só pensa que quando te der conta, tu parou de fumar. Quando eu me dei conta, eu tava fechando um ano sem cigarro. O cigarro não pode te dominar. O cigarro não me domina e o cigarro não pode nos dominar. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês, certo? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Este foi mais um episódio do Melhor Podcast Sobre Nada. Meu nome é Felipe Machado. Agora eu tenho Instagram, tá? Depois de não ter, só tinha Twitter. Eu tenho Instagram agora do podcast, @ o Melhor Podcast Sobre Nada. No Twitter... E no Twitter eu não tô com esse nome, no Twitter eu tô como @ Felipe Machado, F-I-L-L-I-P-E Machado, Felipe com I2S, meu pai inventou isso, @ Felipe Machado no Twitter, e o Instagram, @ o Melhor Podcast Sobre Nada, certo? Então tá aí, se você quiser me mandar sugestões de pauta, se você quiser falar sobre... a sua luta contra o tabagismo, se tu ainda tá fumando e quer outras dicas, quer falar sobre isso, se tu já parou de fumar, me diz quanto tempo tu parou de fumar, como é que foi o jeito que tu parou de fumar, tá? E histórias de pessoas que tu ouviu falar que pararam de fumar de repente, ou que não consegue, ou que inventaram uma tática nova, enfim, tá? Me traz aí, eu quero saber mais sobre o que vocês acham sobre isso. Se tu é fumante, pretende ainda parar de fumar, por enquanto ainda não, mas tá pensando já nisso... ou não fuma, bom, aconselho, pessoal, se tu não fuma ainda, não experimente, não fume por brincadeira, porque é assim que começa. Eu comecei por farra, por brincadeira, né? Rachava uma carteira de cigarro entre eu e mais dois, três amigos para ir numa festa e fumar, porque na época até era balaca, era o final dos anos 90 para 2000, ainda se tinha um pouco dessa bobagem aí, que o pessoal pensava que era status fumar, se achava adulto. Não tem nada a ver, a gente só está se estragando e fazendo mal a nós mesmos e passando hoje em dia mais ainda por ridículo. Então, enfim, se vocês vieram até aqui, ouviram até aqui esse episódio, eu quero agradecer muito pela audiência de vocês. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se não gostou, pode compartilhar com os inimigos também, não tem problema, certo? Eu estou no iTunes, né, que agora é Apple Podcast, eu estou no Spotify, estou no Castbox, eu estou no Stitcher, eu estou no Overcast, eu tô no Pocket Casts, eu tô no Anchor, eu tô em diversas plataformas. Se tu tá acostumado a ouvir podcast em agregadores de podcast, baixa o teu favorito aí, procura aí o Melhor Podcast Sobre Nada, vai achar aí a minha latinha aí, com uns efeitinhos aí, né, bem, bem artesanais aí na frente do meu rosto aí. Tá? Um logotipo aí bem... bem... enfim... uma droga. Então, me procura aí no teu agregador favorito e assine esse podcast, compartilhe o teu episódio favorito com teus amigos, para eles compartilharem também nas redes sociais deles, certo? Quero agradecer demais, de coração, muito obrigado de novo, né, pela audiência de vocês. Um beijo no coração de todos e até o próximo episódio. E, não se esqueça, né? Me siga aí nas suas redes sociais, nas plataformas digitais que você tiver, e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. E eu não posso me esquecer também. Agora, o Melhor Podcast Sobre Nada faz parte de uma rede de podcasts gaúchos. A podosfera nacional está enorme. Tem muita gente produzindo conteúdo bom e de qualidade. Mas no Rio Grande do Sul, são poucos ainda os que produzem. Ou a gente não está sabendo muito sobre eles. A rede Podcast chegou para fazer a diferença, para unir a podosfera gaúcha. Então, assim, caso tu não conheça muitos podcasters gaúchos, muitos canais de podcast, conheça o site Podcast Tchê, o Tchê, né? O nosso do gaúcho, Tchê, podcasttchê.com.br. Visite o site e conheça todos os podcasts parceiros desta rede, com a descrição do que se trata cada podcast e links de contato, Twitter, Instagram, Facebook, aquela coisa toda, né? WhatsApp, Telegram e por aí vai. Certo? Conheçam a rede Podcast Tchê, tem vários podcasts legais, tem literário, tem de comédia, tem de cultura geek nerd, tem de futebol, tem podcast falando sobre questões femininas, tem muita coisa legal, vale a pena conhecer, visitem lá, certo? E também deixem seus feedbacks, quem quiser aí também dizer como é que foi o meu episódio, esse sobre tabagismo, os anteriores, pode deixar os comentários direto no Instagram, que eu responderei todos, no Twitter também. E vou aguardar o feedback, os comentários, quem quiser dividir alguma coisa, fazer alguma pergunta, eu vou responder a todos. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e até mais.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.